Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo. Estamos começando mais um programa Caminhando Juntos, um programa de todas as terças-feiras, das 9h30 às 10h, aqui na Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. E também o programa que a gente leva para você através da nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. É muito bom ter esse contato com você, ainda mais hoje que nós vamos meditar sobre o tema Juntos na Busca dos Afastados. Esse tempo de pandemia é um tempo que também nos desafia a pensarmos mais naquele irmão, naquela irmã fragilizado, enfraquecido, desanimado, ou talvez decepcionado, desiludido, enfim, seja qual for o sentimento que esse irmão nosso, que essa irmã nossa esteja tendo neste momento, nós, enquanto membros do Corpo de Cristo, oramos por todos e queremos buscar a todos, queremos que todos estejam na comunhão com Cristo. Por isso, a nossa reflexão nesse tempo, nesse dia, é juntos na busca dos afastados. Para introduzir, então, a nossa temática, nós vamos ouvir o hino Meu Amado Irmão. Ele é o hino número 144 do cancioneiro, do hinário Louvai ao Senhor. Medite e reflita no conteúdo deste hino, que é um conteúdo maravilhoso. Temos o mesmo. Você ouviu Meu Amado Irmão, executado pela banda da congregação lá do bairro de Copacabana, Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Nosso abraço para os irmãos lá de Copacabana, para todos os nossos irmãos do Rio de Janeiro. Não sei se você prestou atenção na letra, mas eu gostaria de fazer a leitura da letra deste hino. Ele é o número 144 do Hinário Louvai ao Senhor. Diz assim: Meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus que nos uniu, e esta união é baseada no amor de Deus. E eis a razão deste amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender você. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender, porque temos o mesmo Pai. Maravilhosa a letra deste hino, e ela fundamenta muito bem o que nós queremos dialogar, o que nós queremos compartilhar no programa de hoje. O texto bíblico que eu escolhi para fundamentar esta reflexão é o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25, onde lemos assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Repito o último versículo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Querido irmão, querida irmã, conversando com uma pessoa que trabalha na área da educação aqui na cidade de Porto Alegre, ela me compartilhou uma experiência da última semana que ela e os colegas da escola estão tendo. Um grupo do terceiro ano do ensino médio, de 38 alunos, está sendo convidado e desafiado a retomar as aulas presenciais. Vocês sabem que, por causa da pandemia, por muito tempo, né, não foi possível aulas presenciais, e elas foram realizadas apenas de forma virtual, de forma online. A escola, pensando no fato de esta turma ser do terceiro ano, o último ano que ela estará na escola, fez toda uma preparação para receber esses alunos. Todos eles foram visitados pela equipe da escola, pela pastoral e pela equipe do SOI, da coordenação. Todos eles receberam um mimo e todos eles receberam um carinhoso e amável convite para retornarem às aulas presenciais. E qual foi o resultado? Lembrem-se que eram 38 alunos. Para surpresa da escola, de toda a equipe, no dia em que eles deveriam retornar, apenas 4 de 38 retornaram para as aulas presenciais. Ou seja, 34 alunos, apesar de todo o esforço, de todo o carinho, de toda a preocupação, de todo o empenho, de todos os preparativos da escola, no sentido de garantir a segurança, de garantir a integridade, de garantir que esse momento fosse um momento feliz e sublime, 34 permaneceram em casa e apenas 4 compareceram ao colégio. Evidentemente que isso não serve assim de uma referência exata para a gente tirar a temperatura, né, entre aspas, da igreja. Mas eu acredito que este fato deve nos levar a uma reflexão. Veja, num colégio onde os pais pagam, é um colégio privado, onde os pais pagam a mensalidade, onde os pais podem exigir, né? E num contexto, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, onde houve tanta pressão para que as escolas fossem reabertas para o ensino presencial, se nesse contexto de 38 apenas 4 retornaram, com todo o esforço, com todo o empenho da escola, vocês imaginem, então, irmãos, numa congregação onde as pessoas elas vão de uma forma espontânea, né? Onde as pessoas precisam ir motivadas pela fé, pelo amor cristão. Vocês imaginam a dificuldade que alguns locais, algumas congregações terão para novamente congregar, para novamente reunir os seus membros. Conversando há um tempo atrás com os presidentes das igrejas históricas cristãs no Brasil, um presidente de uma igreja que tem um sistema integrado no Brasil e no exterior, e eles trabalham com um sistema em que eles têm um acompanhamento momentâneo da presença, em tempo real, da presença das pessoas na igreja. E esse presidente nos disse que eles estimam que esta igreja, no Brasil e no mundo, tenha perdido, né, no período da pandemia, em torno de 40% dos seus membros. 40% dos seus membros. Nós, na IELB, não temos ferramentas para fazer essa estatística, para fazer conferir esses dados, mas a gente também tem a preocupação, né? Aqueles irmãos que já estavam assim, à margem nas congregações antes da pandemia retornarão. Eles estão acompanhando as lives, eles estão acompanhando os estudos bíblicos online, eles estão acompanhando a programação online da igreja. É de se perguntar. Talvez sim, talvez não. Talvez muitos que sequer conheciam a igreja luterana estão acompanhando as nossas programações, os nossos cultos, as nossas atividades online. E é provável que muitos daqueles que estão no hall de membros das nossas congregações não estejam acompanhando. E é provável que muitos destes não retornarão aos cultos à medida em que a pandemia vai sendo superada, à medida em que a vacinação vai progredindo, à medida em que os protocolos sanitários vão sendo flexibilizados e as congregações têm a possibilidade de se reunir de novo. Talvez com restrições num período e, se Deus quiser, em breve, sem restrições, podendo receber a todos que queiram vir à casa de Deus. Por isso, é um tempo muito oportuno para nós refletirmos sobre a nossa o privilégio de sermos irmãos, né? Porque esse hino ele coloca muito bem, né? como é doce a comunhão, né? Meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Por isso, nós que compreendemos isso, nós precisamos valorizar essa comunhão cristã, essa comunhão na congregação. As atividades virtuais são excelentes, as atividades virtuais devem continuar existindo, porque através delas nós alcançamos outras pessoas, mas elas não podem, em hipótese alguma, substituir as atividades presenciais, onde as pessoas possam desfrutar dessa doçura da comunhão cristã. E por que ela é doce, diz o nosso texto? Porque foi Jesus que nos uniu. Foi Jesus que nos uniu. Né? E ela é baseada no amor de Deus. E é um amor que não pode ser explicado, mas é fundamentado em Cristo Jesus. E é um amor que nos faz compreender uns aos outros, embora nenhuma pessoa seja igual à outra. Cada pessoa é diferente das demais, mas esse amor nos permite compreendermos uns aos outros, né? E de nos aceitarmos assim como somos, assim como estamos, mutuamente. Né? Então, é tempo de a gente valorizar esta comunhão e é tempo de nós entendermos que essa tarefa de buscar aqueles que se enfraqueceram tanto e não terão forças para retornar às atividades presenciais, não é uma atividade apenas dos pastores. É evidente que os pastores precisam esmerar-se nesse trabalho. Os pastores precisam, assim que possível, visitar essas pessoas. Assim como essa escola fez, visitou os 38 alunos e suas famílias, os pastores precisam necessariamente visitar as famílias, visitar as famílias que formam a sua congregação, a sua paróquia. Mas se esse trabalho todo ficar apenas nos ombros dos pastores, vai demorar muito tempo, porque um pastor ele não consegue visitar mais do que 3 ou 4 famílias por dia. Olha, visitar 4 famílias num dia é um trabalho extraordinário para um pastor. Porque quando ele chega lá, as pessoas têm perguntas, têm questionamentos, ele não pode sair correndo. Então, imagina se o pastor visitar 4, ou vamos imaginar que ele assim, se entregue totalmente esse trabalho e visite 10 famílias por dia. Mas há congregações que têm em torno de 200, 300 famílias. Vai demorar muito tempo para fazer esses contatos, para visitar todo mundo. Então, é necessário que se faça um verdadeiro mutirão. É necessário que todos que estão firmes, todos que estão em comunhão, se engajem nesse trabalho, que todos participem. Se não for possível numa visitação presencial, que seja fazendo contatos, né, pelas ferramentas que nós temos em mãos, né, o WhatsApp, enfim, as redes sociais, né, as ferramentas que nós temos disponíveis em nossas mãos, né. Uma coisa que a gente não pode esquecer, queridos irmãos, que a IELB é a Igreja do Cristo para Todos. E toda a Igreja Cristã é a Igreja do Cristo para Todos. E a gente precisa lembrar com muito carinho aquela passagem bíblica onde Jesus conta a história da ovelha perdida, né? Onde o pastor deixa no campo as 99 e vai em busca daquela uma que está perdida. Nós não podemos nos dar por satisfeitos se nós tivermos 60% das pessoas presentes, ou se nós tivermos 80%, 90%, 98%, 99%. Ó, que bom, praticamente todos estão participando. Isso é maravilhoso. Mas vamos lembrar que a Igreja Cristã é a Igreja da 100ª ovelha. É aquela que deixa as 99 e vai em busca daquela uma que se perdeu. Vai em busca daquela uma que se perdeu. E quando aquela é encontrada, então sim, há júbilo nos céus, há festa entre os anjos de Deus e a congregação vai se alegrar com este fato, por ter encontrado, por ter trazido, por ter buscado a 100ª ovelha. Alguns textos bíblicos, né? Aqui no texto de Hebreus, no versículo 24, diz assim, aliás, no 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Esse tempo de pandemia que vem se esticando, né? Já estamos há 1 ano e 2 meses de pandemia, né? Uma coisa que vai cansando. Seguidamente eu me deparo com pessoas cansadas. Já vi pastores escrevendo, estou cansado. E às vezes eu tenho vontade de dizer também, e eu digo para mim mesmo, estou cansado, né? A gente cansa com tudo que está acontecendo, né? Mas a palavra de Deus nos diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O desafio que Deus coloca para nós é nos mantermos firmes na confissão da esperança, naquilo que nós somos colocados, no fundamento sobre o qual nós somos colocados, que é Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. E ainda a palavra de Deus diz, sem vacilar. Agora, olha que palavra interessante, pois quem fez a promessa é fiel. Deus prometeu estar conosco, Deus prometeu não nos abandonar. Refletimos algumas vezes aqui sobre a teologia da cruz, né? Deus prometeu estar conosco, Deus prometeu caminhar conosco. Deus se fez ser humano e veio habitar conosco e caminha conosco. E Ele não vai nos desamparar em momento algum. E esta convicção nós podemos, nós devemos ter, e nós podemos e devemos transmitir aos outros. Olha, logo na sequência, no versículo 24, diz, considerando-nos, pois, também uns aos outros. Considerando aqui no sentido de lembrando uns dos outros, dando importância uns aos outros, valorizando-nos mutuamente. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Para nos estimularmos. Nós sabemos que a motivação para toda a vida cristã, para toda a prática de boas obras, ela provém da fé em Jesus, da graça de Deus, da ação de Deus em nossa vida, a ação graciosa em Cristo Jesus. Mas aqui fala para nos estimularmos, sempre um estímulo, é um incentivo, uma palavra de apoio sempre faz bem. E esse estímulo, esse incentivo, essa palavra de apoio pode e deve vir dos pastores e pode e deve vir de todos os irmãos e irmãs da igreja, inclusive para com o pastor, que o pastor também é humano, ele também pode vacilar, ele também pode desanimar, ele pode ficar cansado. E é muito bom quando pessoas da igreja ou de outras congregações fazem contato com o pastor e dizem: olha, estou orando por você, conta com o meu apoio, conta com o meu incentivo, conta com a minha participação para o bem do trabalho no reino de Deus, né? Então, depois de dizer essas palavras bonitas para nos estimularmos ao amor e as boas obras, aí vem essa recomendação do versículo 25. Não deixemos de congregar-nos. Congregar-se é estar junto, estar próximo, né? Estar unidos. Como é costume de alguns, já na época em que Hebreus foi escrito, no primeiro século da era cristã, alguns já estavam gaseando os cultos, gaseando os estudos bíblicos, não se fazendo presente nas programações da igreja. Aí continua dizendo: antes façamos admoestações. Veja, nós não nos reunimos apenas para nos abraçar e dizer palavras bonitas, mas também para nos admoestarmos mutuamente. E aí tem uma palavra muito interessante: e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais o tempo passa, quanto mais nós nos aproximarmos da segunda vinda de Cristo, tanto mais nós precisamos estar unidos, tanto mais nós precisamos nos estimular mutuamente e tanto mais nós precisamos fazer admoestações uns aos outros. Porque os dias se tornam cada vez mais difíceis, cada vez mais complicados, né? Satanás cada vez mais vai lançando seus dardos inflamados com as tentações, as provações aumentam a cada dia mais, as dificuldades aumentam a cada dia mais. As profecias bíblicas nos mostram, né, que os tempos do fim serão como as dores de parto de uma mulher que está para dar à luz. E vocês sabem, né, irmãos, especialmente as irmãs que nos acompanham, que já tiveram o privilégio de dar à luz, né, vocês sabem que à medida em que o nascimento da criança se aproxima, as contrações elas se intensificam. É, o período entre uma contração e outra vai diminuindo e elas vão se tornando mais intensas, mais dolorosas, exatamente para que possa nascer a criança. Então, quando a Bíblia usa essa figura de linguagem para se referir ao final dos tempos, é para nos dizer que quanto mais próximo da vinda de Jesus, mais intensas serão as provações, mais intensas serão as tentações colocadas por Satanás, maior será a dificuldade do povo de Deus. E maior também será a necessidade de estarem juntos, de estarem unidos, congregados, admoestando-se mutuamente, estimulando-se mutuamente. Para quê? Para que todos guardem firme a confissão da esperança, sem vacilar, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel. Queridos irmãos, é um tempo muito oportuno para nós refletirmos sobre isso, especialmente nesse tempo pandêmico, nesse tempo pós-pandêmico, onde as pessoas dizem que muita coisa vai mudar, e com certeza muita coisa vai mudar, né? É importante lembrarmos textos bíblicos como esses, como o Salmo 133, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É tempo de refletirmos em textos como Lucas 20, 19 e 20, onde Jesus fala da Santa Ceia e ao ordenar que o pão seja comido e que o vinho seja bebido na Santa Ceia, ele diz: fazei isto em memória de mim. Ou seja, reúnam-se, celebrem a Santa Ceia e façam isto em memória de mim, para fortalecerem no quê? Na confissão da esperança. Nós vemos Atos 2, 42 a 47, que é o texto que fundamenta a temática da IELB nesse quadriênio, onde diz que os cristãos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, partiam o pão de casa em casa, todos os dias estavam no templo unidos, contavam com a simpatia de todo o povo, e dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, perceba, naquele tempo difícil do primeiro século da era cristã, tempo de perseguição, tempo de ameaça, tempo de sofrimento, de escassez, de fome, o que que fez o povo de Deus subsistir, sobreviver? A união, a comunhão, né? O fato deles congregar-se, o fato deles se reunir para celebrar a Santa Ceia, para ouvir a palavra, para glorificar o nome de Deus, para orar em conjunto. Mas às vezes é difícil fazer isso, né, irmão? A gente é tão diferente um do outro, e a gente encontra tantos defeitos e tantas falhas nos outros, e a gente sempre acha motivo, né, para não estar presente, para não ir. Aí eu quero contar uma rápida história, uma pequena história que eu li algum tempo atrás. Diz que uma vara de porcos de espinho, né? Esse é o coletivo de porcos, né? Uma vara de porcos de espinho. Vamos usar uma palavra mais simples. Uma família de porcos de espinhos, né? Que viviam numa determinada região muito fria mesmo, e eles sobreviviam aos rigorosos invernos dormindo encostadinhos uns nos outros, né? Dormiam literalmente amontoados para aquecerem-se uns aos outros. Mas surgiram alguns porcos de espinhos meio rebeldes, questionadores, né? Que começaram a questionar os defeitos dos outros e começaram a incutir isso nos integrantes desta vara de porcos, desta família de porcos de espinhos, né? E de tal forma que eles começaram a observar muito que todos tinham espinhos, e esses espinhos cutucavam muito quando eles deitavam próximos, e eles decidiram, então, afastar-se uns dos outros. Durante o período de verão, eles sobreviveram, e muito bem, por sinal, ficaram gordos, né, e saudáveis, mas quando veio novamente o inverno e eles pensaram em dormir sozinhos, afastados uns dos outros, eles começaram a morrer de frio. Vários deles morreram de frio porque não tinham como sobreviver àquele rigoroso inverno. Então, aqueles que ainda estavam vivos se reuniram e dialogaram mais ou menos da seguinte forma: olha, ou nós nos unimos e esquecemos os nossos espinhos, né, e dormimos novamente juntos, amontoadinhos, ou todos nós pereceremos. E quem sobreviveu? Aqueles que optaram em dormir novamente próximos, dispostos a resistir os cutucões dos espinhos dos outros, dispostos a fechar o olho, a ignorar, né, os problemas, o mau cheiro dos outros, as dificuldades dos outros, esses sobreviveram. Irmãos, assim somos nós. Se nós começarmos a olhar para os defeitos dos outros, nós sempre vamos encontrar motivo para nos afastar, para ficarmos sozinhos. Mas quando nós ficarmos sozinhos, nós vamos ser que nem um porco de espinho em meio a uma noite fria. Nós vamos morrer congelados. Nós vamos morrer sem perseverar, sem permanecer na confissão da esperança. Nós vamos perder a fé e nós vamos perder a salvação. Nós podemos dizer que cada um de nós é como uma brasa no braseiro. Quando nós estamos nesse braseiro, nós nos mantemos vivos. Deus nos mantém vivos nesta comunhão. A partir do momento que se tira uma brasa do braseiro, ela começa a esfriar, ela começa a apagar, e ela apaga, né? Quando se tira uma pessoa da comunhão cristã, por mais que ela tente sozinha viver a sua vida, ter a sua relação com Deus em casa, com a sua Bíblia, em oração, mas ela fatalmente e de uma forma até inconsciente, ela vai esfriando e perdendo a fé. Então, todos precisam desta comunhão, todos precisam estar próximos, todos precisam estar juntos, né? E como diz o nosso hino, fundamentados no amor de Cristo, a gente pode se compreender, a gente pode estar junto apesar das diferenças, apesar dos defeitos múltiplos de todos nós, e podemos caminhar juntos em direção à pátria eterna. Então, queridos irmãos, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio de congregarmos nós que temos essa consciência e de buscarmos aqueles que, enfraquecidos, talvez não estejam sequer acompanhando o culto nas nossas transmissões online, e que dificilmente vão voltar. Dificilmente vão voltar a hora que a igreja estiver com as portas abertas e todos estarão sendo convidados a retornar. Então, é um mutirão que nós precisamos fazer, é um mutirão do qual todos devem participar, orando por esta causa, fazendo os contatos, estimulando, buscando, admoestando e trazendo todos de volta e, se possível, mais pessoas que não faziam parte da comunhão da igreja, para que todos, aquecidos no amor de Jesus, caminhem em direção à pátria eterna. Você é desafiado, você é convidado, não por mim, mas por Cristo, para participar desse trabalho. Deus abençoe a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Deus abençoe toda a igreja cristã nesse término de tempo de pandemia e no tempo pós-pandemia, para que ela possa fazer esse trabalho que Jesus espera dela. E que a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Amém. Nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com um hino que eu acho assim extraordinário. É um dos hinos que mais mexe comigo. Ele fala sobre a Santa Ceia. E por que a gente coloca esse hino? Porque a Santa Ceia é justamente o sacramento que Jesus deixou para nós, é o sacramento que nos une de uma forma extraordinária, de uma forma até sobrenatural, porque todos nós temos o privilégio de comer e beber do corpo e do sangue de Jesus. E no corpo e no sangue de Jesus nós somos unidos, nós somos fortalecidos nessa comunhão que não existe outra igual na face da terra. Por isso, deixamos este hino em memória de mim, que seja um hino também para a sua reflexão, para a sua edificação. Um forte abraço, votos de ricas bênçãos de Deus e até o nosso próximo programa Caminhando Juntos. Oh,
Ouça este e outros programas em nosso podcast, radiocpt.com.br.
Fazer morada dentro